Bem, meu gente, são 9:40, 9:40 é amanhã dia de Nossa Senhora das Graças. É uma devoção já quase centenária no município de Natividade. Eu não sei a data correta, mas mais de 70, 80 anos, creio eu. Né? Creio eu. Quem tiver essa data correta, por favor, se quiser mandar um WhatsApp para mim, pode mandar. Mas é quase que centenária. E amanhã, como não poderia ser, né, é o ápice da festa. Durante a semana que passou, essa semana foi o novenário. Né, sempre com a missa, com a novena, sempre um padre pregador, né, com um tema específico. E amanhã a gente fecha, né, esses festejos com a missa com Dom Fernando Rifan. Aliás, conversei com o Dom Fernando ontem, né, ele teve ontem lá em Varriçai, né, Varriçai também a padroeira é Nossa Senhora das Graças, mas por questões, né, de não bater uma data com a outra, lá em Varriçai geralmente o pessoal adianta um pouquinho a festa em si. Até porque coincide, né, com o aniversário do município, né, aniversário da cidade, que é o dia 25 também. Bem, nós vamos conversar agora com o padre Marco Antônio, que é pároco, né, o administrador paroquial aqui da paróquia de Nossa Senhora das Graças. Padre, sua bênção, como vai? Bom dia.
Deus
salve
abençoe.
Maria.
Deus abençoe, Wanderson. Salve Maria. Um bom dia para todos os que nos acompanham na Rádio Natividade. Uma alegria enorme estar aqui e poder falar um pouco da nossa solene novena em honra de Nossa Senhora das Graças.
Sim. O Padre Marco, apesar de a gente ter conversado já diversas vezes, é a primeira vez que vem aqui no rádio, né, padre? E até que aproveitar a oportunidade, fazer esse preâmbulo, padre, para se apresentar também, né? Porque talvez nem todos o conheçam, né? Ou conheçam ainda, né? O senhor chegou, não tem muito tempo aqui, ao município de Natividade.
Três meses,
né? Assumiu aqui a paróquia Nossa Senhora das Graças. Fique à vontade, Padre Marco. Muito bem. Eu já conheço a história do senhor, mas muitos não.
Já tivemos algumas oportunidades
graças
de conversar, né,
Vanessa?
Então, sou o padre Marco Antônio, faz 3 meses que estou aqui. Sou padre fazendo uma experiência na administração apostólica São João Maria Vianney. Já há 3 meses que estou aqui, com Dom Fernando. E 3 meses aqui em Natividade, né? À frente dessa porção do povo de Deus. Tenho 34 anos, né? Já fui missionário em alguns lugares. Tive essa graça, né, de percorrer alguns lugares falando do nosso bom Deus, né, para muitas almas. E a providência divina me trouxe aqui, né, para Natividade, um povo muito fervoroso, um povo muito católico, né, figuras que marcaram esse povo, como o nosso saudoso Monsenhor Peçanha, né, e todos os padres que passaram por aqui na nossa paróquia. E uma alegria enorme. Para mim tem sido uma experiência muito muito rica, de fé, e principalmente de ver esse fervor no nosso povo aqui em Natividade. Para mim tem sido muito edificante.
Perfeito. Padre Marco, o senhor é jovem ainda, né? Um jovem sacerdote, ordenado há quanto tempo?
6 anos.
Há 6 anos apenas, né? Um neo-sacerdote, né? Apesar de ter uma mente, um conhecimento teológico já bem avançado. Como é que são as coisas, né, padre? A providência divina, o senhor é do Rio Grande do Norte, né?
Isso, Potiguar.
O senhor é potiguar. Mas imagine só, o senhor se ordenou?
Na Colômbia.
Na Colômbia. Né? Olha só como é que o mundo dá volta. O senhor é do Rio Grande do Norte, se ordenou na Colômbia, foi missionário na Colômbia.
No Paraguai também.
No Paraguai. Selva, inclusive, né, padre?
Inclusive na selva, isso.
Na selva, né? E quis a providência divina que depois dessa volta toda o senhor viesse parar aqui. Né? São caminhos que às vezes é só Deus que explica, né?
São mistérios de Deus.
Mistérios,
né,
de Deus que a gente não consegue explicar, né?
Isso.
O senhor está acostumado a enfrentar desafios, porque ser missionário na selva colombiana, misericórdia, hein?
A vida do cristão é uma luta já, né? Mas tive essas oportunidades, né? Experiências, né, marcantes de vida, que trago como bagagem para o meu sacerdócio, né? Para a minha missão de cada dia na paróquia. Então são experiências que Deus Nosso Senhor nos proporciona, que nos educa, nos fortalece e, sobretudo, né, nos edifica, né, a experiência de estar nessas situações mais difíceis. Né?
O perfil do senhor é missionário, né?
Isso.
É de ir e espalhar o evangelho, né?
Isso.
Paróquia é a primeira do senhor, né?
Eu já tive paróquia, né?
Sim, mas enquanto pároco, enquanto titular, é a primeira do senhor,
sim,
né?
Mas estive como ajudando algumas paróquias, sim, né? Sim. Substituindo alguns
como
padres.
Como vigário, né?
E também ajudando como pároco nessa experiência na selva. Eu estava sozinho numa paróquia em que um padre teve câncer, né? E eu tive que ir para essa para essa paróquia, assumindo o lugar dele, mas tive somente 3 meses, né, nessa selva, nessa aldeia, porque comecei a adoecer também, como não era acostumado, né, e a vida do índio lá era tudo era do rio, né? Uhum. A gente bebia água do rio, tomava banho no rio, lavava roupa no rio, os pratos no rio, toda a vida
era
no rio.
Mas é um conflito de cultura, né?
Sim, sim.
O senhor acostumado com uma situação mais urbana aqui no Brasil, é um choque de cultura. Sim. Como é que o senhor ficou 5 anos, né?
Eu fiquei 4 anos no Paraguai e 2 anos na Colômbia.
6 anos.
Isso.
Como é que é enfrentar tudo isso, padre? Como é que é um sacerdote ir por um local, geralmente tudo muito remoto, tudo muito distante, tudo muito afastado? Como é que é viver isso?
É um desafio enorme, né?
Uhum.
Até porque eu era recém-ordenado, uhum, na Colômbia, e eu fui para essa paróquia, chamava Trinidad Tique, o nome da comunidade, né? Então, 40 minutos de avioneta, só mato, só selva.
Uhum.
Né? A gente pousou num lugar lá
descampado,
bem adverso também, descampado.
Uhum.
E aí eu fui com muito zelo, assim, né? Era o tempo da quaresma.
Uhum.
Então, fui cheio de vigor para atender muita confissão, né? E eu lembro que o tempo todo da quaresma eu devo ter atendido umas 4 confissões com muita luta. Então, assim, são esses desafios, né?
Uhum.
E quando voltei da selva, né, que tive um tempo com o Dom Henrique Soares lá em Palmares, e ele falava
uma
assim,
perda, que uma perda irreparável para a igreja,
sim,
né?
Até hoje nós sentimos muito, né, a sua partida.
Assisti muito as homilias dele em vídeo, um homem de um zelo, de uma firmeza.
Em todo o Brasil é conhecida as suas pregações, né?
Uhum.
Então ele falava, meu filho, essa aqui é a sua selva de pedras, né? Então, assim, cada alma, na verdade, é esse desafio da gente lapidar, né, a graça de Deus, um templo em cada alma, né, de ficar a casa de Deus no coração de cada alma. Então, são os desafios. Em cada paróquia, em cada lugar, tem os seus desafios, e Nosso Senhor nos chama também para a gente dar fruto aonde Ele quer, né?
Como é que é ser padre numa situação como essa?
Como na selva?
Uhum. É muito, acredito que seja muito diferente da situação, por exemplo, da realidade nossa aqui.
Claro.
Muitas pessoas não têm, não mensuram isso, as dificuldades, os desafios que são enfrentados. As pessoas aqui nessa região nossa, as pessoas estão acostumadas a ter uma igreja, né, bonita, graças a Deus, toda uma estrutura em torno dela, ter o pároco, ter as pastorais, né, ter secretaria, tem lá os ministérios.
Uhum.
Isso existe, na verdade, na igreja aqui que a gente fala no Brasil, né? Na igreja diocesana, ou na administração apostólica, ou nas prelazias, existe toda uma infraestrutura. Claro. Como é que é isso lá, padre?
Não, lá tudo se resumia ao padre. Então, o padre abria a igreja, limpava a igreja, tocava o sino, celebrava a missa, fechava a igreja, todo dia sempre. Era secretário, era tudo, né? Porque é uma terra de missão, né?
Uhum.
Era um lugar que 70, 80 anos que tinha sido evangelizada, na verdade, né? Já era, claro, as pessoas já civilizadas, guardava o seu dialeto, mas já falava o espanhol, né? Teve padres missionários que já haviam passado por aquele lugar, mas ainda era bastante complicado, bastante difícil, uhum, né, de chegar a mensagem, a boa nova de Nosso Senhor, a sua doutrina, o seu amor nesses corações, mas era um desafio enorme. Mas a alegria, né? A gente tem que ter essa disposição, né, de fazer a vontade de Deus, Nosso Senhor, aonde Ele nos chamar. A gente tem que dar fruto, tem que dar bom exemplo, bom testemunho, espalhar a grandeza do amor, da bondade e da misericórdia de Deus aonde Ele nos chama.
Uhum.
E hoje Nosso Senhor me chama a estar aqui, né, no meio desse povo de Deus, né, de natividade, no meio dos senhores, e para mim é uma alegria enorme.
Esses dias eu estava vendo, inclusive, as redes sociais do senhor, e olhando, falei, meu Deus do céu, só encontro com esse padre no meio do mato, você é um revolucionário, barbudo, todo meio largado, uhum, era o que tinha, né, padre?
Sim, sim. Então, o transporte era lancha, só tem ideia, né?
Você andava um dia inteiro para chegar
para chegar na comunidade, celebrar uma missa, e aí esses percorridos que nós chamávamos assim, né?
Uhum.
Então era, aí se fazia desobriga, né? E também os casamentos, os batismos, era um evento. A presença do padre era um evento. Tinha lugares que a gente conseguia ir uma vez no ano.
Uhum.
Porque, imagina, o combustível era uma iguaria também lá.
Uhum. Então, tudo muito distante, né? Tudo muito difícil, né?
Tudo difícil, claro.
E uma região muito pobre, né, padre?
Demais, demais.
Perfeito. E Como é que foi a vinda do senhor para cá?
Então, quando eu voltei da Colômbia...
O senhor não veio direto para aqui, na verdade.
Não, já fazia 6 anos que eu estava fora do Brasil.
Uhum.
Então, comecei a falar com alguns padres de administração, né, um desejo que eu tinha de voltar para o Brasil. Conversava com o padre Gaspar, com o padre Rafael Lugão. E esse desejo, eles falavam para mim da administração. E tinha também essa opção do Dom Henrique. E como fazia muitos anos que eu estava longe do Brasil, então eu escolhi ir para Palmares, conversar com o Dom Henrique, fazer uma experiência lá, porque eu estaria próximo dos meus pais, né, da minha família, que já eram 6 anos fora do Brasil. E aí fiquei 2 anos com o Dom Henrique, né, lá, ajudando ele na selva de pedras, como ele dizia. E então, depois de 2 anos, eu pedi ao Dom Henrique fazer uma experiência, que ele falasse com o Dom Fernando, que eu sempre celebrei a missa tradicional, né, eu sempre fui muito ligado à liturgia tradicional. Então pedi ao Dom Henrique que falasse com o Dom Fernando. E aí ele falou com o Dom Fernando na Assembleia dos Bispos, né, Dom Fernando acolheu, né, pela confiança que ele tinha no Dom Henrique. Mas o Dom Henrique propôs e no meio do ano ele viria pregar um retiro para os padres, né, para o clero da nossa administração. E ele falaria pessoalmente, né, com o Dom Fernando e com o conselho.
Uhum.
E depois disso foi que o Dom Fernando me acolheu, né? E aí são 3 anos. Estive em Bom Jesus, 2 vezes em Bom Jesus, mais ou menos 2 anos, né? E mais ou menos 1 ano no apostolado nosso da administração na cidade de Belo Horizonte.
Sim.
E agora, no meio do ano, né, atendendo esse pedido do Dom Fernando, vim para cá para a natividade, né?
Perfeito, perfeito.
E chegamos nesse período já de festa, né? Já uma semana depois era a festa do Querendo, né? Do Senhor Bom Jesus. Agora a festa de Nossa Senhora das Graças, que está muito bonita.
Tá certo. Bem, já que o padre se apresentou, né? Vamos falar da festa, padre?
Muito bem.
Vamos lá, fica à vontade.
Então, Vanessa, como desde o começo da festa eu falava, a nossa festa teve 3 finalidades, né? 3 objetivos. O objetivo principal é aumentar o fervor, né, dos nossos paroquianos, da nossa paróquia, o amor à Nossa Senhora, a piedade eucarística, né, com a nossa novena, com as nossas orações, né? Esse é a finalidade principal da nossa festa do padroeiro, né, de Nossa Senhora. Depois, né, a ajuda aos mais pobres. Então, cada dia a gente propôs, né, como já é de costume, né, que as pessoas trouxessem alguma doação material
para que ofertório,
nós,
né?
Isso, para que nós possamos, né, no final do ano, fazer essas cestas básicas e ajudar os mais necessitados.
Para quem não sabe, a paróquia mantém X número de famílias assistidas, né?
Todos os meses tem um grupo de famílias que a gente assiste com doação de cesta básica, né? Pessoas ajudam, as senhoras do apostolado da oração estão mais à frente desse apostolado, desse trabalho social, né? E até peço, né, as pessoas que muita gente vai hoje à novena, que ainda não foi, que possa também fazer a sua doação generosa para os nossos irmãos mais necessitados.
Hoje, né, o ofertório é tempero, né, molho de tomate, salmão para levar
qualquer coisa, né?
Qualquer coisa, um arroz e tal, né?
Aí a gente coloca cada dia uma doação para poder montar essa... essa cesta básica. Então, assim, o segundo objetivo era essa caridade, né?
Entendi.
E o terceiro objetivo, ajudar a nossa paróquia, as nossas obras, né? Sejam sociais, sejam obras de evangelização e também a obra física, né? O templo. Estamos com uma reforma lá na Capela do Senhor Bom Jesus, na comunidade do Querendo. Então, as pessoas também têm ajudado, né? Fizemos um almoço beneficente no domingo passado, né? Que foi muito bom, muitas pessoas ajudaram. Muitas pessoas pediram para que se fizesse todos os meses, né? Principalmente as mulheres, porque é um dia de folga, né? Não, não precisaram fazer almoço em casa.
Eu mesmo fui lá, não comprei a fichinha, foi com misericórdia. Saiu tudo. Falei, graças a Deus, que
graças
beleza.
Deus. O pessoal tem sido muito generoso, né? E também a nossa rifa, né? A gente tem feito uma rifa beneficente. E o sorteio será justamente amanhã, após a Santa Missa Pontifical do Dom Fernando.
Ah. Quem quiser pode adquirir ainda o númerozinho, né?
Até hoje, né? É uma rifa, são 3 prêmios, né? O primeiro prêmio de R$1.000, o segundo prêmio de R$300 e o segundo prêmio de R$200. Então, graças a Deus, muitas pessoas têm ajudado nesse sentido também material com a nossa igreja.
Perfeito. Padre Marco, a devoção à Nossa Senhora das Graças é uma devoção que tomou conta do mundo, né? Começou, evidentemente, na França, na Rue de Bac. E foi se espalhando pela Europa, veio para o Brasil e veio parar também aqui em Natividade, né? São quem? 90 anos, aqui, né?
90 local. Anos de devoção local.
Devoção local, né? E Enfim, vai ter distribuição das medalhas também,
isso,
né?
Isso, tradicional distribuição das medalhas de Nossa Senhora das Graças, uhum. Após as duas missas de amanhã, né? Amanhã, que é o dia da festa, né? Teremos a Santa Missa cantada às 9 horas e a Missa Pontifical às 19 horas.
Perfeito.
Então, no final das duas missas, teremos a distribuição
das medalhas.
Das, né? Medalhas.
É uma coisa que modificou um pouquinho a questão da carreata, né, padre?
Isso.
Só para deixar esse
ano,
as pessoas...
Esse ano ainda não vai ter, né, a nossa
procissão, né?
Como de costume, né? Pela circunstância da pandemia também. Então, colocamos a carreata no dia de hoje também, porque amanhã um dia vai estar atípico também, né?
Amanhã é final de futebol. Tem uns flamenguistas aí meio perdidos aí, mas... O senhor é flamenguista também, né?
Também.
Olha só.
Então, é um dia que vai ter muito barulho na rua, então evitamos,
não, é verdade,
de fazer a nossa
questão de
carreata nesse,
né,
dia,
padre?
Né? Então, a carreata será hoje, após, né, a nossa novena. Faremos uma carreata por toda a cidade.
Sim.
Eu queria pedir também às pessoas, né, os católicos, que possam enfeitar a frente da sua casa,
sim,
fazer um altar, colocar uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, né, que nós estaremos passando por quase todas as ruas principais da nossa, uhum, cidade, para abençoar a nossa cidade, né, com a imagem de Nossa Senhora das Graças.
Perfeito. Então, a carreata vai ser após a Santa Missa,
hoje,
né?
Isso.
É a missa marcada para a missa
a novena,
a novena, na verdade,
novena,
né? A novena.
Novena,
as missas estão sendo
meia,
pela manhã, né, padre?
As missas estão sendo às 6h30, 6h30 da manhã.
Uhum.
E a novena às 19h30, então mais ou menos umas 9 horas nós vamos estar saindo a nossa carreata.
Uhum. Saindo ali do ponto de frente à paróquia, né?
A paróquia, né? Vai descer lá pela Popular Nova.
Fazer rodar,
aqui,
né?
Vai vir aqui pelo centro, né? Passar pela rodoviária,
uhum,
dar a volta lá no Capela São Francisco,
uhum,
e fazer a volta para cá.
Na praça ali do Balneário, né?
Isso, na contorna praça do Balneário.
Na praça do Balneário e retorna até a própria igreja, né?
Isso, mas é pela Rua da Piedade,
uhum,
Popular Velha, depois, sim, Liberdade.
Ok, então vamos só fazer o percurso pessoal aqui. Sai da paróquia, sobe o morrinho ali em direção à Morada do Engenho, vira a Morada do Engenho, retorna, passa em frente à paróquia outra vez.
Naquela volta na pecuária lá?
Isso, lá na cooperativa. Exatamente, na cooperativa lá embaixo. Retorna, ganha aqui o centro, né? O centro vai em direção ao balneário, contorna a Praça Maria Altina, que é onde fica a Igreja de São Francisco, contorna ali, volta, retorna, Popular Velha, contorna, retorna, provavelmente vai voltar pela linha aqui, acredito eu.
Isso.
Cai aqui na rua aqui da rádio, que é a Raul Travassos, ganha o centro em direção, né, à igreja outra vez. Então,
isso,
quem quiser, leva o seu carro, pode ser de moto, do jeito que quiser, né?
Vai ter o trenzinho também à disposição para as pessoas que não têm automóvel.
Exatamente, o trenzinho vai para transportar o pessoal, né? Muito bom, muito bom, muito bom. O ideal é que as pessoas fizessem a concentração lá em frente à igreja, né, padre?
Isso, para sair a carreata, né?
É. Eu vou entrar no meio da carreata. Não é legal, não. É, vamos sair todo mundo junto.
Isso, é importante.
Não é verdade? Padre, então vamos só refazer o convite para as pessoas. Amanhã é o dia de Nossa Senhora das Graças.
Amanhã a nossa festa, né, solene, em honra de Nossa Senhora das Graças. Dia 27 é o dia litúrgico de Nossa Senhora das Graças. Teremos uma missa às 9 horas da manhã, uma, uhum, missa cantada. Após a Santa Missa, distribuição das medalhinhas de Nossa Senhora. Às 19 horas teremos a presença do nosso Bispo Dom Fernando, uhum, a missa pontifical. Nessa missa serão crismados 55 jovens. Né, uma
que
missa
bom,
de crisma.
55?
Isso.
Que bom, que maravilha.
Após a Santa Missa, teremos aí o sorteio da nossa rifa. E depois uma queima de fogos após essa missa das 19 horas.
Uhum.
E também a distribuição das medalhinhas também após a missa pontifical do Dom Fernando.
Perfeito, perfeito. Então vai ser um dia intenso, né, padre?
Sim.
E quem... eu não posso ir na missa das 19 horas. Pode ir cedo, né?
Claro.
Tem problema nenhum, né?
Claro.
Pois não, padre, pode concluir.
Então vamos assim concluir a grande festa, né, de Nossa Senhora das Graças. Esse ano que nós meditamos bastante na Sagrada Escritura, porque o tema, uhum, da nossa festa foram justamente as figuras de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, né? Ensaios da obra-prima do Criador. Então, cada padre pregador, uhum, né, falou para nós de essas pré-figuras de Nossa Senhora, como Eva, analogia de, né, que nós podemos fazer de Nossa Senhora na pessoa de Eva, de Judite, na Arca da Grande Catequese, né?
Que bom.
Para mim foi muito consolador ver a alegria, o fervor também dos padres em falar de Nossa Mãe do Céu, né? Os fiéis têm ficado muito satisfeitos com as pregações, né? Então é um tempo da gente realmente,
claro,
afervorar a nossa fé, né, o nosso amor, a nossa piedade para com a nossa Mãe do Céu.
Perfeito. Padre, para a gente poder fechar, gostaria que você deixasse uma bênção para todos nós, por favor.
O nosso auxílio está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora das Graças, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre essa rádio, sobre todos os que estão nos escutando, sobre as vossas necessidades materiais e espirituais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém. E até amanhã, se Deus quiser,
todos nós.
Quem não puder, por um motivo ou por outro, ouve pelo rádio, tem nas redes sociais também.
Isso,
da paróquia.
Pela nossa transmissão.
Exatamente. Um abraço grande para todos. Vem aí, né, um momento de fé com o Padre Reginaldo Manzotti.
A Rádio da Família 104,9.